Washington.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português nesta sexta-feira, dia 26 de julho. São agora 13 horas e 30 minutos em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique, 18 horas e 30 minutos em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Aqui aos microfones, Álvaro Lúcio Andrade. A produção é assegurada pelo Jaime Faria, que nas notícias estará Paula Alves Silva. Títulos desta emissão: depois de sabotagem aos comboios de alta velocidade em França, a empresa garante transporte aos atletas nos Jogos Olímpicos. Nos Estados Unidos, candidato republicano Donald Trump suspende negociações para debate com democrata Kamala Harris até a candidatura for oficializada. Em Moçambique, partidos políticos não justificam gasto de dinheiro recebido durante as campanhas eleitorais e embaixadas do Brasil em capitais africanas começam a reduzir pessoal e capacidade de resposta é cada vez menor. Estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, é ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local. Também transmitimos a nossa página voaportugues.com. No seu telemóvel, tablet ou computador, pode acompanhar-nos igualmente no Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram, no YouTube, em VOA Português. E para contactos com a Voz da América, ou se quiser inscrever-se no nosso canal no WhatsApp, o nosso número é o mais um 202-251-9466. Quando são 13 horas e 32 minutos, vamos agora às notícias internacionais com a Paula Alves Silva.
A companhia ferroviária francesa, CNCF, informou que todos os transportes de equipamentos e credenciados para os Jogos Olímpicos de Paris garantiram serviço normal, mesmo depois de atos de sabotagem terem perturbado fortemente a circulação da linha férrea de alta velocidade. Nas primeiras horas de hoje, ataques considerados criminosos pelas autoridades perturbaram a rede ferroviária, com vários incêndios que afetaram várias linhas. No total, 800 mil viajantes deverão ser afetados no fim de semana pelas consequências deste ataque. A campanha do ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano às próximas eleições, Donald Trump, afastou hoje as negociações para um debate com a vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, até ser oficialmente nomeada pelo Partido Democrata para concorrer à Casa Branca. A vice-presidente desafiou na quinta-feira o republicano para um debate a 10 de setembro, data em que estava agendado o segundo confronto eleitoral com Joe Biden, que no domingo retirou a sua candidatura a favor de Harris. A polícia sul-africana diz ter detido 95 cidadãos líbios por suspeita de terem recebido treino num campo militar secreto no norte do país. A polícia invadiu o campo numa quinta na província de Mpumalanga, cerca de 360 quilómetros a nordeste de Joanesburgo. O porta-voz da Polícia Nacional, Atlenda Mate, disse que os líbios declararam que entraram no país com vistos de estudo para treinar como guardas de segurança, mas as investigações da polícia sugerem que receberam treino militar no acampamento. No Brasil, o governo brasileiro pediu desculpas por violações dos direitos humanos na perseguição e prisão de imigrantes japoneses a seguir à Segunda Guerra Mundial. Um relatório da Comissão da Anistia reconheceu que 172 imigrantes foram enviados para um campo de concentração no litoral de São Paulo, onde foram maltratados e torturados de 1946 a 1948. A Comissão da Anistia é um conselho consultivo do Ministério dos Direitos Humanos do Brasil que analisa pedidos de anistia e reparação a vítimas de perseguição política no país. O pedido de reparação foi apresentado em 2015 pela Associação Okinawa Kenjin do Brasil, que afirma afirmou que, após a eclosão da Segunda Guerra Mundial, os membros da comunidade japonesa foram maltratados e discriminados. O Brasil juntou-se aos aliados em 1942 e cortou relações diplomáticas com o Japão, após o que o governo brasileiro confiscou propriedade de japoneses e os imigrantes não tinham permissão para se reunir ou falar japonês publicamente. As autoridades do Senegal interceptaram 200 migrantes irregulares, poucos dias depois de 90 pessoas terem afogado na costa da Mauritânia, quando tentavam fazer a mesma travessia. Um porta-voz do Exército disse à AFP que a Marinha tinha detido um barco perto da cidade de São Luís, no norte do país.
Obrigado, Paulo Alves Silva, aqui com as notícias internacionais. Vamos agora começar em Moçambique, onde analistas políticos criticam o facto de o Estado continuar a financiar partidos, incluindo as três maiores formações políticas, num contexto em que não prestam contas sobre os fundos recebidos e em que se fala de lavagem de capitais. Eles defendem que o dinheiro dado aos partidos políticos podia ser mais útil se fosse usado para subsidiar alguns bens alimentares e mitigar o elevado custo de vida que afeta, sobretudo, as camadas mais favorecidas. Desde Maputo, o Ramos Miguel tem a reportagem.
A lei dos partidos políticos é clara nesta matéria, mas nunca houve uma forma de monitorar para saber como é que os partidos se financiam e também nunca houve uma fiscalização rigorosa para se determinar a proveniência e o uso dos fundos recebidos do Estado. Esta é uma questão preocupante porque os fundos que os partidos políticos recebem da Comissão Nacional de Eleições são do Estado, mas nunca nenhum partido prestou contas desde 1994, disse o analista político Tomás Vera Mário.
Então é uma área muito nebulosa. De financiamento dos partidos políticos, porque nunca houve uma auditoria independente que nos mostre onde vão os fundos. E isso me parece muito importante. No período em que se fala muito de controle, branqueamento de capitais, controle de financiamento para terrorismo.
Para o analista político Egídio Prass, este é um dos grandes problemas que Moçambique tem, porque a lei impõe que todos os partidos políticos devem justificar as suas contas, assim como devem ter uma contabilidade organizada e, inclusive, justificar todas as subvenções que recebem do Estado. Mas o que acontece é que todos os principais partidos nacionais não justificam os fundos que recebem da Comissão Nacional de Eleições e acaba havendo uma espécie de financiamento ilegal aos partidos.
O grande perigo é que numa altura em que Moçambique está a lutar para sair da lista negra dos países potencialmente que financiam o terrorismo e olhando que estava na época eleitoral, há um retrocesso enorme. Portanto, é necessário que primeiro os principais partidos que o país tem possam efetivamente ser obrigados e haver sanções concretas em caso da violação do dever de justificar as suas contas.
Não era suposto que o Tribunal Administrativo auditasse as contas dos partidos políticos?
O Tribunal Administrativo tem uma dupla função. Não é apenas auditar a conta pública. Cabe também ao Tribunal Administrativo prever situações de como é que o erário público vai ser gasto. Portanto, é necessário que o Tribunal Administrativo, de facto, faça esse trabalho. O problema é esse. É que não temos nenhum partido que justifique as suas contas. De onde vai começar o Tribunal Administrativo?
Para se considerar haver um costume que se enraizou ao longo dos anos de todos receberem dinheiro do Estado, mas sem justificá-lo, sendo por isso que a política é vista como um ramo muito fértil de enriquecimento para certas pessoas através das eleições, razão pela qual se registra esta corrida para a política.
O que tem que acontecer é o Estado, de uma única vez, cortar o financiamento aos partidos políticos e dar esse financiamento à vida dos cidadãos. O custo de vida em Moçambique está a subir. Não há subsídio de açúcar, não há subsídio para óleo alimentar, mas há subsídio para partidos políticos. É isto que o Estado tem que cortar.
A Comissão Nacional de Eleições vai desembolsar 260 milhões de meticais, cerca de 4 milhões de dólares, aos partidos concorrentes às eleições gerais de outubro próximo. E o respectivo porta-voz, Paulo Cunha, diz que a disponibilização deste valor decorre da lei, sem, no entanto, se referir à fiscalização. Para o analista político Ivan Maus, é muito dinheiro. Sublinhando-se é por isso que há partidos, alguns constituídos por apenas meia dezena de membros, que durante 5 anos não fazem qualquer tipo de movimento e só aparecem em períodos de campanha eleitoral para receber financiamento. Mas Vera Mar defende que esta situação de não prestar contas deve mudar, anotando que os partidos políticos não podem pensar que a prestação de contas é uma questão apenas da sociedade civil. O presidente do Partido Independente de Moçambique, Pimo Jacob Sibindi, diz que o dinheiro é bom e não prestar contas é mau, mas cabe a quem de direito agir.
Penso que
nós já estamos numa democracia que atingiu a puberdade política. Devemos ter as leis para serem cumpridas. Tem que haver uma pressão de contas. Nós não podemos manter o país refém de uma vaca ligeira, não é?
Tentamos, sem sucesso, ouvir as reações dos principais partidos políticos moçambicanos e do Tribunal Administrativo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Nijat.
Em Angola, uma delegação do Ministério do Interior na província do Bengo está a investigar uma rede de traficantes que distribui drogas no estabelecimento prisional do Cabocha para serem vendidas no interior da prisão. O chefe do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da delegação do Ministério naquela província, Gaspar Inácio Luiz, informou que já foram detidos dois elementos da organização criminosa. A polícia percebeu-se dessa situação por intermédio de uma denúncia anónima que dava conta que uma cidadã estava a dirigir-se ao estabelecimento penitenciário do Cabocha com a intenção de fazer chegar meios proibidos ao seu esposo. Quanto ao modus operandi, ainda segundo a polícia, o primo do marido fornecia mercadoria à mulher e esta, por sua vez, escondia a substância nos alimentos e nos dias de visita, fazia chegar ao marido que cumpre uma pena de 5 anos de prisão. Depois, a droga era vendida aos presos. O Ministério assegura que outras diligências estão a ser levadas a cabo no interior do estabelecimento prisional do Bengo. Em Cabo Verde, a Polícia Nacional informou em comunicado ter detido um homem de 48 anos de idade, de origem cabo-verdiana e nacionalidade portuguesa, com permissão de residência na Suíça também, numa operação de desconsolidação de um contentor proveniente de Lisboa, onde foram encontradas 585 munições. Hoje, o ministro da Administração Interna revelou que mais armas foram apreendidas durante os últimos anos, mais de 33 mil munições ilegais nos últimos 6 anos, em encomendas enviadas para o país. A Paula Alves Silva tem mais detalhes.
Durante a operação, a Polícia Nacional, em conjunto com a Alfândega da Praia, apreendeu um veículo automóvel onde estavam as munições de calibres 12 e 36 milímetros, normalmente utilizadas em armas de fabrico artesanal. O suspeito vai ser apresentado às autoridades judiciais ainda hoje para conhecer as medidas de coação. Há um ano entrou em vigor a nova lei de armas em Cabo Verde, que vai permitir o reforço da regulação, do controlo e da punição. Hoje, em declarações à imprensa, o ministro da Administração Interna revelou que, desde 2018, cerca de 33 mil munições foram apreendidas nas encomendas que são enviadas para Cabo Verde. Paulo Rocha referiu, no entanto, que houve uma redução das apreensões nos últimos anos, passando de cerca de 8.800 em 2022 para cerca de 3.000 no ano passado. Os registros nos primeiros 6 meses deste ano são de 1.575, a maioria por via marítima, embora haja alguns confiscos nos aeroportos. Em junho do ano passado, o governo lançou uma nova campanha de entrega voluntária de armas e munições, quase 10 anos depois de uma iniciativa semelhante, mas apenas para armas, e foram recolhidas cerca de 100, avançou hoje o ministro.
Na Guiné-Bissau, amanhã está prevista a realização de 2 manifestações, uma de apoiantes do regime, convocada pela plataforma Firquilha de Povo, que significa em português Forquilha do Povo, que é contrária à decisão de um juiz do Tribunal da Relação que libertou 2 ex-governantes detidos preventivamente durante mais de 6 meses e acusados de corrupção. Vamos manifestar a nossa indignação pela decisão do juiz que libertou os senhores Suleiman Seydi e António Monteiro, que roubaram no Tesouro Público 6 mil milhões de francos, cerca de 9 milhões de euros, afirma o grupo numa comunicação nas redes sociais, numa referência à acusação de pagamentos indevidos de dívidas do Estado a empresários feita por aqueles ex-governantes da coligação PAI Teraranca. Entretanto, o grupo apela à participação do povo e também pede voto a favor do presidente Umaro Sokimbalo para a sua reeleição. Por outro lado, a Frente Popular, que tem como objetivo salvar a democracia, também pretende manifestar-se amanhã para exigir a reeleição de eleições no Supremo Tribunal de Justiça, que afirma estar capturado pelo Presidente da República, e ainda marcar a data das eleições presidenciais ainda neste ano. Também haverá manifestação juntamente com esta, mas em Lisboa, reunindo algumas delegações da diáspora. Lembramos que a última manifestação da Frente Popular no mês de maio foi reprimida pela polícia. Amanhã, no nosso programa de amanhã, vamos ter um especial sobre os partidos políticos e as eleições na Guiné-Bissau. Mudando de continente, mas com assunto também no continente africano, vamos até a América do Sul, ao Brasil, onde o governo esvaziou uma série de embaixadas no continente africano. Em alguns países que só tinham o embaixador como funcionário, Brasil ficou sem representantes. O Edgar Maciel, desde São Paulo, explica o porquê.
Na promessa ao assumir o cargo, o presidente Lula havia dito que voltaria a priorizar o continente africano na diplomacia. Mas, na prática, não é o que está acontecendo. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil enviou ofício para pelo menos 13 diplomatas retornarem ao país até o fim deste mês de julho. Entre eles, diplomatas que estão alocados em Maputo, em Moçambique. Em nota, a Voz da América, o Itamaraty alega que precisa reforçar as equipes que vão cuidar de grandes reuniões que o Brasil vai sediar até o ano que vem, como o G20 no Rio de Janeiro e a COP30 em Belém do Pará. E também afirmou que diplomatas que estão saindo da África escolheram não continuar no continente de forma voluntária. A Voz da América também descobriu que embaixadores estão enviando cartas a Brasília, reclamando da situação insustentável do trabalho nos países africanos. Eu conversei em anonimato com um diplomata que trabalha em Moçambique. Disse que nenhum deles se arrepende de trabalhar na África, mas que todos reclamam da escassez de recursos e também da total falta de prioridade do Itamaraty em comparação com a Europa, por exemplo. Destacaram que o problema é antigo e não aconteceu somente no governo Lula, mas reclamam da expectativa quebrada com o atual governo, que prometeu priorizar as relações com os países africanos. O pesquisador Vinícius Vieira, especialista em política externa, reconhece a expectativa quebrada, mas explica que o Brasil, pelo momento econômico, vai priorizar as relações na América Latina.
Poucos recursos humanos e financeiros, é de se esperar que isso acabasse por acontecer, frustrando, portanto, expectativas da retomada de uma política externa forte com a África. Lembrando que essa política externa forte com a África se deu num cenário de expansão econômica brasileira com commodities, algo que, sim, até hoje mantém em boa parte a saúde financeira e econômica do Brasil, com as exportações de commodities, mas não vem sendo capaz de gerar aquele crescimento robusto que aconteceu, sobretudo, no segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.
Para João Bosco Monte, presidente do Instituto Brasil-África, no momento de esvaziamento, é necessário que a iniciativa privada, com os empresários, lidere a reaproximação, principalmente com países lusófonos africanos.
Eu me lembro que quando o presidente Lula fez as suas viagens, as suas muitas viagens a muitos ambientes africanos, ele levava consigo uma quantidade muito grande de empresários de muitos setores para conversarem com os seus homólogos africanos. E a narrativa que ele apresentava, muito lógica e muito clara, era de que eles precisavam conhecer, eles empresários brasileiros, precisavam desmistificar e eu diria até tirar o preconceito que muitas vezes tinham sobre o continente africano. A África de hoje não é igual à de 20 anos atrás. O Brasil de hoje não é o mesmo de 20 anos atrás. A África e o Brasil precisam voltar a conversar e precisam voltar a fazer negócios. Isso é fundamental.
Dos 19 postos do Brasil no exterior, onde atualmente só há um diplomata, 14 estão no continente africano. Segundo o Itamaraty, 61% das vagas nas 33 embaixadas e nos dois consulados brasileiros na África estão preenchidas. É um número muito menor em comparação ao Ocidente. Nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, por exemplo, este percentual é de 95%. Edgar Maciel, Voz da América, Brasil.
Na política da América, a pergunta que se coloca neste momento é em quem a atual vice-presidente e principal candidata à nomeação do Partido Democrata, Kamala Harris, vai escolher para seu vice-presidente, depois de Joe Biden ter desistido da candidatura na semana passada. A seleção neste momento é o companheiro de Harris contra os republicanos Donald Trump e J.D. Vance. O correspondente nacional-chefe da Voz da América na Casa Branca, Steve Herman, tem a seguinte reportagem aqui narrada pela Paula Alves Silva.
Por isso, ouçam, quando digo que conheço gente de Donald Trump.
Kamala Harris, por enquanto, está a fazer campanha sozinha para presidente. Entre os que estão a ser considerados para se juntarem como candidato a vice-presidente do partido, estão vários governadores, incluindo Roy Cooper, da Carolina do Norte, um democrata que ganhou duas vezes quando o seu estado escolheu o republicano Donald Trump para presidente, e Josh Shapiro, da Pensilvânia, que ambos os partidos consideram um estado de vitória obrigatória em novembro. Depois, há um astronauta que se tornou senador dos Estados Unidos, Mark Kelly, do Arizona. Com a Convenção Nacional Democrata a poucas semanas de distância, será um processo apressado.
O perigo de um processo acelerado é que as coisas sejam negligenciadas. Serão cometidos erros que um processo mais lento teria evitado. Mas ela não tem escolha. Ela tem de o fazer rapidamente e de o fazer bem.
Não há nenhuma ciência para o fazer corretamente. Trata-se de selecionar alguém que possa atrair o maior número de votos, especialmente nos poucos estados que provavelmente determinarão o resultado. Isso pode significar concentrar-se na geografia e não na personalidade.
Penso que alguém do Midwest ou mesmo do Sul seria uma boa escolha. Andy Beshear é um governador de Kentucky. Penso que seria uma boa escolha. Queremos ter a certeza de que estamos a equilibrar o bilhete, porque temos alguém da Califórnia.
Essa pessoa da Califórnia é Kamala Harris, e como as considerações políticas excluem que o candidato presidencial e o candidato a vice-presidente sejam do mesmo estado, isso exclui o governador Gavin Newsom, que se espera que seja candidato presidencial numa futura eleição. E quanto a duas mulheres no bilhete? Gretchen Whitmer é governadora do importante estado de Michigan, mas não parece interessada em fazer história desta forma.
Não vou deixar o Michigan. Orgulho-me de ser a governadora do Michigan. Tenho sido coerente. Sei que toda a gente está sempre desconfiada ao fazer esta pergunta e vê-se em conta. Sei que estão a fazer o vosso trabalho. Não vou a lado nenhum.
A popularidade como governador ou o sucesso no Congresso não garantem um grande sucesso como companheiro de candidatura, observa o autor de dois livros sobre a vice-presidência, Joel K. Goldstein.
Are they ready to shine?
Será que estão preparados para brilhar na cena nacional? O que é muito diferente de concorrer num estado ou num distrito.
O segundo em comando é também, idealmente, alguém com quem os eleitores se sintam confortáveis a um passo da presidência.
Continua a acompanhar a Voz da América nesta sexta-feira, 26 de julho, dia que arrancou ou arranca já mais uma edição dos Jogos Olímpicos. Na África do Sul, a polícia prendeu 95 cidadãos líbios numa rusga, um suposto campo de treino militar secreto. Hoje, as autoridades disseram que estavam a investigar se havia mais bases ilegais noutras partes do país. Ana Guedes.
O campo foi descoberto numa quinta em White River, na província de Mpumalanga, a cerca de 360 km a nordeste de Joanesburgo, segundo a polícia. O porta-voz Polícia Nacional, Atlante Mate, disse num post no site de mídia social X que os líbios declararam ter entrado no país com visto de estudo para treinar como guardas de segurança, mas as investigações sugerem que eles receberam treino militar. O canal de notícias Newsroom África TV transmitiu imagens no local das detenções, mostrando um acampamento de estilo militar com grandes tendas verdes e caqui montadas em fila. Dezenas de homens vestidos à civil foram vistos em fila à medida que iam sendo detidos. Jackie Mast, funcionário do governo local, disse que as investigações estavam em curso e que o proprietário da quinta seria interrogado. Disse ainda que as autoridades receberam informações de que existiam campos secretos semelhantes perto de duas outras cidades na província de Mpumalanga, a qual faz fronteira com o vizinho Moçambique e Suazilândia também, e é uma área de preocupação para as autoridades sul-africanas no que respeita à imigração ilegal. A polícia e as autoridades não disseram se os campos são suspeitos de estarem ligados a determinado grupo ou conflito. Macy disse que as investigações iriam determinar se existe uma rede de campos da África do Sul e mostrar porque é que eles estão aqui a fazer treino militar no nosso país. A polícia disse que os homens podem estar ligados a crimes registados em comunidades próximas da quinta nos últimos meses. A polícia disse também que a operação para prender os líbios e fechar o acampamento começou há dias. Macy disse que os cidadãos líbios estavam no país pelo menos desde abril.
A Abrimos a revista desportiva Na Voz da América, praticamente desde Paris, onde acontece neste momento a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos 2024. Mais cedo, no programa Washington Fala de Horas, falei com o jornalista da Rádio Televisão Cabo-Verdiana, Vítor Hugo Fortes, sobre a expectativa em relação à abertura.
Estivemos aí nessa zona, muita gente que ainda não está muito a par, muitos turistas a perguntarem como é que vai ser, porque todo aquele aparato, porque muita gente ainda não sabe que os jogos, a cerimónia de abertura vai acontecer ao ar livre, ao decorrer do rio, passando desde por vários monumentos, chegando até aí em Trocadeiro. É uma zona onde muitos turistas vão para tirar fotografias com Torre Eiffel ao fundo, e ontem, pelo menos, era impossível entrar na zona, fazer fotografias, porque está tudo encerrado para questão da logística. Os atletas, muita gente queria estar no barco. Toda a delegação cabo-verdiana não vai estar no banco. Também há outras delegações também que não vão estar no banco, enquanto no estádio toda a gente da delegação vai. O ambiente é tranquilo, sim. Estão muito ansiosos. É um momento grande que todos queriam participar.
Era o jornalista Vítor Hugo Fortes, da Rádio Televisão Cabo-Verdiana, numa conversa mais cedo. Quanto às provas, que já começaram ontem, como dissemos, a seleção feminina de handball de Angola perdeu ante os Países Baixos. Mas a natação é a modalidade em que Angola mais se destaca em termos de participações olímpicas. Das 9 edições em que Angola participou, as braçadas angolanas agitaram as piscinas em 8 edições. O atletismo vem como a segunda modalidade em 7 presenças e o handball feminino com 6 participações. Uma nota para os porta-bandeiras, que neste momento representam os países africanos na cerimónia de abertura. Refirmo aos países africanos de língua, que neste momento representam os países africanos de língua portuguesa na cerimónia de abertura. Edmilson Pedro do Judo e Azenaide Carlos do handball de Angola, de Moçambique Matthew Lawrence de natação e Alcinda Panguana do boxe, Jamila Silva e David Pina representam Cabo Verde, Diamantino Faf de wrestling levanta a bandeira da Guiné-Bissau e Roldanei de Oliveira Judo e Gorete Semedo Atletismo são os porta-bandeiras de São Tomé e Príncipe. Uma nota do que acontece em paralelo em situações do tipo. O antigo internacional brasileiro Zico foi vítima de um assalto em Paris avaliado em 500 mil euros. Ao colocar a mala na parte de trás de um táxi, alguém aproximou-se do motorista, o distraiu e uma segunda pessoa roubou a mala deixada pelo craque brasileiro. E para terminar, o clube histórico francês Girondins de Bordeaux anunciou que vai deixar o estatuto de profissional depois de ter sido promovido à terceira divisão francesa e agora, em estado de falência, colocou os jogadores livres no mercado. Depois do esporto, continuamos a acompanhar a abertura dos Jogos Olímpicos e ficamos com um pouco de música no final desta emissão. Que se não te chame. assim chegamos ao final desta emissão do Todos se Despedem. O Jaime Faria, Álvaro Ludgero Andrade. Até amanhã, neste mesmo espaço e horário. Why are you